Olá, meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nessa 48ª edição, eu entrevistei Luciano Matos, Rony Jorge e Carol Morena para falar um pouco sobre o Festival Radioca. Bom, nessa entrevista eles falaram um pouco sobre a curadoria do festival, o planejamento do evento, a edição de 2023 e muito mais. Então, se ajeitem aí que vai começar o podcast. Estamos aqui começando mais um podcast do Bahia Rock. Hoje eu vou conversar aqui com o pessoal do Festival Radioca. É praticamente um filme da Marvel aqui, porque eu já conversei com cada um dos três individualmente aqui no podcast. E agora eu reuni aqui os três Vingadores. Não deu para reunir todos os quatro, mas estamos aqui. Então, cada um aí dê seu olá, só para o pessoal saber quem é quem. Luciano, dê seu olá aí.
Olá, pessoal. Um prazerzão estar aqui com vocês do Bahia Rock mais uma vez. Falar aqui do festival. Um abraço.
Bem,
Oi, oi,
Carol.
turma. Oi, oi,
E
turma. Carol Morena aqui, animada para falar. Para ver, pelo menos, se assim a gente se reúne, né, Luciano e Rony? Que às vezes fica difícil até para a gente aqui no trabalho juntar essas agendas.
verdade. Ramon fazendo milagres. Oi, pessoal. Rony aqui falando com vocês. Vamos nessa.
Sim, eu queria. Então vamos começar pelo início, começar pelo básico. Eu queria saber como vocês já tinham, né? Ou já tinha o programa de rádio, né? O Radioca, como foi que evoluiu e tiveram essa ideia de fazer um festival de música?
Eu acho que eu vou falar rapidinho aqui, mas aí acho que Luiz e Carol podem complementar bem melhor que eu. A ideia do programa inicialmente foi uma ideia que vinha de uma cooperativa, e aí por uma questão de. Foi um encontro que aconteceu, né, entre eu, Luciano e Beto, para a gente fazer com que um programa. A gente pudesse fazer um programa de música brasileira nova na época, né? A ideia era a nova música independente, né? Que era meio que um termo muito usado, tanto que a gente usa o dependente de música, né? Radioca, um programa dependente de música para fazer essa brincadeira com o independente. Então, a gente basicamente queria tentar dar conta disso, né? Cobrir isso. Os festivais eram festivais de rock ainda que tinham mais visibilidade e eu acho que eram pontas de lança nessa questão de festivais, né? Então, e Luciano estava muito por dentro disso tudo e trazia sempre muitas notícias de como andavam os festivais, como andava essa música independente. Isso foi tomando um outro rumo, no Brasil, né? No mundo, eu acho, essa questão da música independente e tal. E hoje é já mais difícil de você definir, né? Ter essa definição. Se já era difícil na época, hoje é mais difícil. Hoje essa linha é muito, muito tênue, assim. Não dá para bater o martelo, cravar exatamente essa independência. Então a gente, de certa forma, quer cobrir uma nova música brasileira, sempre fazendo um paralelo com as matrizes da música brasileira que nos são muito caras, assim, muito importantes, até para que a gente tenha fundamento para tratar dessas novas músicas. E aí, daí em diante, acho que Carol e Lu podem falar a respeito dessa transição programa para festival.
É isso, e aí, que ano, Rony, começou o programa? Só para fazer uma linha do tempo aqui.
2008.
Olu, 2008, né? Certo. Eu sou paraibana, vim morar em Salvador em 2010, e aí acho que logo, poucos anos depois, 2013, os meninos me chamaram para tentar fazer captação de recurso, né? Eu sempre fui produtora para o programa de rádio. E aí, muito difícil fazer esse tipo de captação, assim, para programas de rádio ainda tão nichado, né? E em João Pessoa eu fazia um festival de música, eu tinha uma casa de show, né? Sempre trabalhei também com meio que a mesma coisa, só que no lado da produção, lá em João Pessoa. Então, quando eu vim para cá, já conhecia Luciano desde menina, assim, a amizade os fanzines uniu. Então, quando eu vim aqui, ele logo me chamou para juntar no Radioca para fazer isso. E aí, eu falei, gente, eu acho que tem tudo para ser um festival também, né? Festival sempre foi a coisa que eu mais amei fazer. Luciano também sempre pensou em fazer um festival, mas acabava que não tinha muito braço para isso, né? Porque ele, jornalista, não sabia muito bem, ou não tinha, né? Enfim, ó, a prioridade assim de fazer isso. E aí fui tentando captar recurso, porque até então João Pessoa sempre fiz sem recurso nenhum. Vim para cá meio que cansada disso, sabe? Também um pouco. Então, logo a gente conseguiu um patrocínio pelo edital da Natura, que foi uma surpresa na época, porque para a gente, porque a Natura na época não patrocinava festivais. Então a gente achou isso muito bom. Acho que também foi uma construção do programa, né? O nome já vinha, então acho
E
que isso deu um respaldo.
hoje eles têm, né, até um festival de música, né? Eventual. Então
Sim.
eles tiveram algumas edições, não sei se ainda está rolando.
Eles levantaram como uma grande frente de patrocínio os festivais, né? Tanto que depois a gente continuou com o Natura por alguns anos como patrocinador. Eles chegaram a patrocinar diversos festivais. É uma empresa que tem um trabalho para patrocínios não só de festivais, né, mas para música de forma bem organizada, como poucas no Brasil. Então, para a gente foi fundamental para a gente conseguir começar, né? Claro que, enfim, se não fosse isso, a gente ia dar um jeito de começar, porque a vontade, de qualquer jeito, porque a vontade estava grande e parecia que tudo estava convergindo mesmo, assim. Por mais que existissem outros festivais na cidade, eu comecei a achar relevante fazer um festival, porque quando eu mudei para cá, eu já falei isso para os meninos, eu acho que quando eu mudei para cá, por mais que festival sempre tenha sido uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando eu vim para cá, eu não, logo de cara, não achei que faria muito sentido fazer um festival aqui, porque o sentido que eu via em João Pessoa de fazer um festival era porque simplesmente não existia outro, e as bandas, os artistas que passavam, né, de pequeno porte, de médio porte, não iam para lá, né? Ou iam pouco. As bandas da turma não tinham onde tocar, então tinha essa grande justificativa. Aqui eu já sentia que os artistas circulavam, claro que nunca é o ideal, mas é num nível muito maior do que João Pessoa, e já tinha outros festivais, então eu achei, ah, não acho que tem uma grande justificativa fazer um festival aqui, não. Mas logo eu entendi que acho que a gente tinha algo a contribuir, assim, uma visão um pouco diferente, assim, entendendo que festival não é só uma junção de shows, assim, mas que tem um papel muito grande articulador de mercado, fomentador mesmo de música, um papel atrelado muito à comunicação, inclusive, né, a uma articulação com outros festivais do Brasil, como uma rede, juntando iniciativas da cidade. Então, acho que a gente, inclusive, acho que hoje é muito feliz com a relevância que a gente identifica que o festival tomou, não só local, e eu acho que isso é um sinal que acho que a gente vem construindo um bom caminho, não é, garotos?
É isso, acho que a gente conseguiu
Sim.
tudo isso que Carol falou e seguir meio que os princípios lá do programa, né? Eu acho que isso é legal, que a gente pegou essa música brasileira, que eu chamo de música brasileira contemporânea, né? Porque aí engloba um monte de coisa, né? Rock, pop, MPB, rap e tal, e conseguiu, como a gente fazia no programa, conseguiu botar isso no festival. Eu acho que uma das coisas diferentes do Radioca também, Carol, é que eu acho que a gente era. Tinha essa característica de ser uma coisa mais diversa. Então, assim, poucos festivais conseguem botar, sei lá, uma banda de rock e no mesmo dia uma banda de jazz instrumental e um cara de rap
Verdade.
abrindo, sabe? Então, acho que a gente conseguiu fazer isso logo de cara, deu muito certo. Eu acho até uma ousadia, porque não é simples, né? Quando você prefere, todo mundo prefere, né, pegar, fisgar um público e focar naquilo, a gente tem essa. Desde o começo a gente tem essa proposta de tentar pegar um público público amplo que goste de música para ele conhecer coisas que ele não conhece. Então a gente tem desde o começo essa da mesma forma que o programa, né? Apresentar mesmo. Tem claro que tem nomes mais conhecidos tal, mas a gente sempre tem essa função, né? De apresentar coisas para o público. E acho que desde o começo a gente tem conseguido.
Sim, eu acho que até é um dos diferenciais, né, do festival ter essa diversidade, né, de artistas que vocês falaram, né, porque o Rony até citou no início, assim, que normalmente esses festivais independentes eram mais voltados pro rock, e eu tenho até percebido que ultimamente, quer dizer, tem festivais, os grandes festivais, tipo Rock in Rio, já tinha rock no nome, mas sempre teve coisas pop, coisas diferentes. Mas eu tenho visto, sei lá, Goiânia Noise, alguns festivais assim que seriam da mesma linha do Radioca, que também estão diversificando, né? Por mais que ainda mantenham a essência de rock, mas ainda assim estão trazendo outros nomes, né? Acho que no Goiânia Noise teve Aie, teve uns artistas assim, mais que seria dessa música brasileira contemporânea que vocês falaram.
Então, eu queria acho saber que é um reflexo como... mesmo, né, do que está acontecendo na música.
Sim, sim. É até a gente pode criar que seria essa linha tênue, né? Tanto do que é independente, do que é grande, também do tipo, o que ainda é rock, o que é outra coisa, e sem deixar de ser rock, né? Enfim, por exemplo, o próprio som de Rony sempre foi meio que categorizado como rock, mas sempre foi algo bem mais abrangente, coisas do tipo. Aí eu queria saber, então, já começando a falar um pouco mais da preparação do festival, como é que tem sido a curadoria? Se, tipo assim, entra muito, assim, questão de gosto, o que é que vocês três, vocês quatro, né, junto com o Roberto, o que é que vocês gostam e tentam trazer, ou se às vezes vocês tentam ver o que é que está mais relevante, assim, nas cenas independentes, um equilíbrio? Me conta aí um pouquinho de como é que funciona essa escalação do festival.
Antes de responder, eu vou até te falar uma coisa, você falou aí dos festivais, e tem umas coisas engraçadas, porque, por exemplo, Abril Pro Rock, que era um festival com esse nome, mas que sempre foi um festival muito diverso, ele virou um festival só de rock, rock pesado, né? É o oposto dos caminhos da maioria dos festivais. Eu acho que ainda tem esses festivais com essas características. Eu acho que tem de tudo, na verdade. O festival ganhou muita... Hoje tem festival no país inteiro. Acabou de ser lançado um circuito de festivais da Amazônia, né, da região norte, com um monte de festival. Tem lá festival que é só de rock, por exemplo. Então, acho que ainda tem de tudo. Tem festival só de rap, só de rock, festival... Mas eu acho que essa é a característica em geral desse festival independente ainda é isso dessa diversidade. Eu acho que a gente, como eu falei dessa característica nossa, a curadoria marca muito isso, porque a gente... A gente tem algumas... sei lá como é que a gente chama, algumas regras, digamos assim, algumas coisas que a gente, alguns pensamentos que a gente gosta de seguir. Então, essa coisa da diversidade é a gente não vai ser um festival que vai ter, sei lá, esse ano a gente tem 10 atrações, a gente não vai ter 5 atrações de rock, nem 5 atrações de rap, sabe? Sempre vai ter uma coisinha ou outra ali misturada. Então, a gente fica pensando assim, povo, tem que ter alguém de rock, quem é que a gente traz de rock? E aí, cada um do que ouviu do ano, já sugere alguma coisa. Esse ano, por exemplo, o Neta Mágica, a gente já queria ter trazido no passado, mas como eles são do Amazonas, tem uma dificuldade de sair de lá, né? Tem o custo da Amazônia que eles falam. Esse ano eles conseguiram, a gente viabilizou isso e eles vêm. Então tem muito isso, assim, né? Alguém traz, fulano tá com um disco interessante, eu vi um show interessante, aí os quatro meio que funcionam isso, né? Cada um vai... E aí a gente vai juntando essas peças. E, sei lá, às vezes tem uma unanimidade que a gente vê, quando a gente teve Maria Beraldo. Maria Beraldo foi um disco que os quatro piraram, assim, porra, vai ter que ter Maria Beraldo. Era um nome desconhecido, não circulava em festivais, não tava nem tão falado assim, só o disco falado, mas não tinha um show falado, por exemplo. Ela veio sozinha, fez um show incrível. E foi muito nessa motivação, assim, um disco que a gente achou incrível... E os quatro piraram. Acho que Luneta Mágica tem um pouco disso também. Os quatro gostaram muito do disco, pô, vamos trazer. E aí eu acho que vai juntando essas peças, né? A partir daí a gente vai montando, pô, precisamos de um nome de peso que atraia um público maior e que garanta um certo público, tal. E a gente vai debatendo isso e costurando essa diversidade, né? Essa diversidade de gênero musical, de origem também. A gente não quer ser um festival que vai ter só artista de Bahia, São Paulo e Pernambuco, por exemplo. A gente tem essa preocupação de tentar fazer uma cobertura dentro do possível, né, do que está acontecendo no país. Tem também uma ideia de sempre trazer dentro do possível artistas que nunca vieram, shows que nunca tiveram por aqui, né, que cada vez é mais difícil, porque Salvador já é... Se já era quando a gente começou, hoje eu acho que é mais ainda. Tem muito festival acontecendo, muitos shows estão chegando aqui com mais frequência, né? Diminuiu um pouco com a pandemia, mas eu acho que tem voltado isso. E a gente tem esse desafio sempre, né? De tentar costurar isso, essa diversidade de gêneros, de estilos, e ver a data de cada um, e dentro dessa coisa de gente que não tocou aqui ainda, ou que não trouxe esse show novo ainda. E aí a gente vai costurando, né? É um debate insano, muitas brigas, muitas pedradas na cabeça um do outro.
Mas ainda nós quatro falamos um com o outro ainda. Então, a gente ainda se fala. Deixamos de fazer almoços? E às vezes, sim, deixamos, mas mentira, sacanagem.
Mas acho que uma coisa legal, aí pegando justamente essa brincadeira, é porque eu acho que os quatro, a gente tem coisas em comuns que a gente gosta, obviamente, né? Mas a gente tem leituras diferentes, né? Do que a gente vê da música popular brasileira, do que a gente gosta e tal. Mas a gente tem um sentimento de que existe uma figura que é a figura Radioca, que é maior do que nós quatro. Então, por mais que a gente tenha nossos favoritos individualmente, às vezes a gente abdica dos nossos favoritos para que faça sentido o festival, né? Então, assim, sempre eu entendo que a gente, por mais discussões que a gente tenha, discordâncias e tal, mas eu acho que sempre tem uma coisa maior que isso tudo, e que eu acho que é justamente o estilo Radioca que já está posto, né? Então, por isso também que eu acho que o público já entende um pouco o que é o Radioca, que não sou eu, não é Carol, não é Lu e não é Beto, é uma entidade, né? E que a gente ajuda, a gente traz informação para essa entidade e ela meio que joga o que vai ser esse menu aí, né? Esse cardápio do festival. Então, eu acho que isso para mim é muito forte, muito poderoso, e eu sinto que as pessoas, mesmo quem não vai para o festival, mas vejo que a mídia, assim, percebe que tem uma coisa assim, sabe? Que não vai ter uma assinatura de cada um, vai ter a assinatura do festival.
Eu acho que isso que o Rony falou de onde cada um olha ser diferente, mas também complementar, eu acho que é uma coisa muito forte, assim. Né, temos dois músicos, Rony e Beto, Luciano, que é jornalista, e eu que sempre trabalhei como produtora, então são ambientes que convergem, né, na música, no tipo de fonte que a gente bebe, mas tem a personalidade de cada um, né? Eu acho que e uma coisa que eu acho muito linda, assim, da nossa relação é que ela é muito produtiva, ela dá um resultado bom ali na curadoria, acho que no fim todo mundo acaba satisfeito, nós quatro, isso realmente, se vocês acompanhassem, assim, a quantidade de reuniões, vais e voltas e discussões, e no final conseguir ainda assim os quatro ficarem satisfeitos, realmente é uma coisa muito boa, assim, porque eu acho que também tem muito respeito pela opinião do outro, né? Então, acho que sobretudo nos respeitamos e admiramos. Eu acho isso fundamental, né, para uma relação assim de sucesso de curadoria, porque pode virar uma disputa ali foda, né? Tipo, esse show precisa entrar. Mas, como o Rony falou, eu acho que realmente, sim, tem essa função, assim. Eu acho que eu sinto um pouco de responsabilidade, sabe? Assim, no que tipo de... O que é que a gente vai apresentar como curadoria? Tem uma responsabilidade ali, né? Então, isso chama também, né? De surpreender o público, entregar um pouco o que o público quer, mas não de uma forma óbvia também, fazer uma mescla disso, apresentar de fato algo extremamente novo, fresquíssimo, até para quem é fã de música. Então tem umas casinhas assim que a gente vai ticando.
Sim, sim. E qual vocês diriam que é a principal dificuldade na hora de montar essa escalação line-up? Seria mais a questão das datas, né? De conseguir fechar.
Luciano Matos mesmo. Brincadeira.
Seria conseguir fechar as datas, né, entre todos os artistas, ou mais a questão financeira, como vocês falam, por exemplo, da banda Luneta Mágica, que vem da Amazônia, às vezes tem algum artista que vocês querem trazer, mas já tá no hypezinho, o cachê tá muito alto, o que é que às vezes, qual que é o principal fator aí que dificulta aí, às vezes, trazer algum artista?
Eu acho que é uma junção de tudo. Eu acho que cachê, o valor de trazer alguns artistas, às vezes, sei lá, a gente pensa, esse ano a gente pensou no headline, quando a gente foi ver o preço, a gente não tinha a menor chance de trazer. Então, rola isso, né?
Era o valor do festival todo, né? Ou mais.
Ou mais, exatamente, exatamente. E aí, não, aí já vai bloqueando, porque a dificuldade hoje, porque assim, a gente não é um festival imenso, né? A gente não é um festival nem grande, né? Como, sei lá, o Bananada é um festival grande, independente, né? É, sei lá, o Porão do Rock é um festival grande. A gente é um festival para 3 mil pessoas. Então, isso a gente pensa num headliner, mas não dá para ser um headliner que toca para 10, 15 mil, porque esse cara já está pedindo um valor que não tem condição para a gente, né? Em geral,
eu acho importante,
né?
Eu acho importante dizer que eu acho que a gente é bem feliz com esse tamanho. Assim, a gente não tem intenção em virar um mega festival, um festival maior, ou até mesmo ter um headliner que leve 10 mil pessoas. Claro que alguns nomes seria um luxo ter e seria maravilhoso, mas eu acho que isso faz uma interseção ali na função que a gente encontra para a gente, né? Que a gente tem. Eu acho que é uma coisa que eu falo com frequência. Se a gente quer fazer um festival para 10 mil pessoas, a gente acaba ficando um pouco refém de um nome que leve 10 mil pessoas, ou dois nomes que levem muita gente, né? Isso vai, eu acredito que isso vai fazendo a gente caminhar cada vez mais para uma necessidade de ter artistas que dialogam, às vezes até público mesmo, que dialoga pouco com a curiosidade de ver outros, né? Assim, artistas que têm públicos muito grandes, muitas vezes não são tão curiosos, assim, né? E isso é uma coisa que a gente queria estimular, mas, ao mesmo tempo, a gente toma cuidado também para não colocar um artista que as pessoas vão chegar só no final do festival para ver só aquele artista, né? Nosso esforço é que as pessoas cheguem cedo, mesmo quem não conhece nada, né? Nossa comunicação trabalha para isso, tudo que a gente faz trabalha para isso. É, mesmo que você vá conhecendo só o último artista, chegue cedo para conhecer todo mundo, né? Essa é a nossa função mesmo.
Exatamente. Eu acho que essa é uma dificuldade, tem essa dificuldade que você citou de data. Esse ano a gente teve que mudar de data, um artista que a gente tinha escolhido caiu. Então, é uma costura, são várias dificuldades. Às vezes a gente tem desejos para um tipo de artista e aquele artista não tem data, ou sei lá, ou vai tocar em Salvador no mesmo período e não cabe. E aí a gente vai costurando. Eu acho que são dificuldades que andam paralelo, não tem uma específica. Assim. Eu acho que cada festival, nessa parte de curadoria, eu acho que tem as dificuldades como festival, né? E aí, sem dúvida, a grande dificuldade é sempre conseguir patrocínio suficiente para realizar nossos sonhos, né? Isso aí é a dificuldade permanente. Mas de curadoria, eu acho que caminha um monte de coisa junto, né? Data, disponibilidade, cachê, essa costura de sei lá, às vezes a gente pensa num artista e daqui a pouco o artista anunciou um show 2, 3 meses antes daqui, ou então, sei lá, no passado a gente pensou num artista e ele, quando a gente foi conversar, já estava fechado com um afropunk. Então tem essa dificuldade que a gente, para a gente costurar, porque como a gente é um festival que pensa muito, a curadoria é muito importante, é o mais importante, né, essa definição dos artistas. E dentro dessa característica que eu falei antes, essa costura tem essas dificuldades, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir o artista vir pela primeira vez, ou então a gente quer que ele venha, ele já marcou um show. Então essa costura que eu acho que é a grande dificuldade e engloba tudo isso aí, né, que a gente está falando.
Sim, sim, eu imagino. E você falou aí dessa parte dos custos, como é que anda essa parte assim em relação a, vocês conseguiram algum edital, estão fazendo só com patrocinadores, que eu vi que tem esse ano é a Devassa, né? Como é que tá para o festival de 2023?
Esse ano, em todos os anos, desde a primeira edição, a gente sempre trabalha com patrocínio público-privado, né? Através de lei de incentivo. Então, a gente sempre tem conseguido alguma marca maior para patrocinar, mas a gente ainda não conseguiu em nenhuma edição o valor todo de patrocínio. Então, a gente está sempre lutando contra o prejuízo, assim. E isso é uma coisa muito ruim, né? Reflete muito do momento, não só do momento, né? Mas eu acho que também o quanto o país investe em cultura e quanto a gente tem pouco organizado, né, o que é relevante, o que é uma política de cultura para o estado, para o município, né, hoje principalmente eu sinto muito isso. Então é sempre muito ali na corda bamba, Ano passado, inclusive, abrindo aqui, ano passado, inclusive, tivemos nosso primeiro prejuízo, 6 anos depois. Foi muito difícil para a gente, né? Porque foi nosso primeiro ano pós-pandemia. A gente tinha captado pré-pandemia. A gente, quando estourou o isolamento, a gente já estava na produção do festival. Então, tudo orçado, pensando numa realidade X. É, a gente voltou do isolamento com valores às vezes triplicados, sem contar passagens aéreas, assim, foi absurdo, assim. A gente já sabia que a gente correria muito esse risco, né? Associado inclusive a outros problemas, a gente não pôde aumentar o valor do ingresso, então a gente fez o ingresso mais barato do Brasil de festival. A gente não pôde aumentar por conta de diretrizes da lei de incentivo local aqui, a gente tentou por tudo. Mas principalmente por conta disso a gente teve esse prejuízo. Então, não é simples mesmo. Então, é muito difícil isso, porque a gente é dentro do Radioca, né, assim como outros festivais, a gente aponta, né, é o contratante, né? Então, se um festival não tem um recurso mínimo, ninguém que está por baixo daquele guarda-chuva ali vai trabalhar da forma ideal, nem a gente, nem o artista, nem a produção, então vai estar todo esse ecossistema, né? A sustentabilidade disso vai estar sempre comprometida. Mas estamos sempre batalhando, né? Sempre entendendo ano a ano como é que a Devassa, acho que é a patrocinadora mais fiel a gente, está desde 2018 e com uma excelente relação, assim, pretendemos continuar, o Devassa. É isso, sempre trabalhando assim. A gente tem uma dificuldade muito grande de captar recursos, assim, principalmente porque a gente chega em empresa, assim, se não for política pública, a gente chega em empresa, o cara do marketing não sabe nenhuma daquelas, quem é aquela banda ali, cadê a Ivete? E aí, porque a gente tem que
Sim.
fazer um trabalho de educação praticamente, assim, né, nas empresas. Por isso que política pública para o tipo de projeto que a gente é tão relevante.
Sim, essa questão
Então,
do é só essa questão de não conhecer os nomes é até algo que Rony também falou no início do que seria ser independente. É tipo, por causa da internet, né? Hoje você tem diversos artistas que às vezes têm milhões de seguidores, mas tipo, se não toca no Domingão do Faustão ou algo do tipo, ninguém sabe o que é, né? É tipo recentemente, não da música brasileira, mas tipo, meu pai veio me perguntar: ah, quem é essa tal de Taylor Swift que vai fazer show no Brasil e tá esgotando ingresso, que eu nunca ouvi falar. Eu falei: é, meu pai, acontece. Não é porque você não sabe quem é que não tem milhões de fãs aí querendo ver show, né?
eu acho que tem uma. Além de tudo que Carol falou, eu acho que tem umas dificuldades do próprio mercado brasileiro, né? Que tem um olhar muito maior para o Sudeste, né? Para São Paulo e Rio. São Paulo tem festival quase todo dia, né? Vou deixar. E festivais grandes, com grandes marcas. Então tem uma lógica de mercado que olha muito para isso, né? Infelizmente. E quando olha para cá, é meio como Carol falou, vai procurar o camarote, o. Então, é como funciona esse mercado, infelizmente, né? E não é, eu acho que não é só aqui, eu acho que é aqui. Aqui é muito sério isso, mas eu acho que é um problema nacional de uma visão de como se olha a cultura, especialmente o setor privado, né? Como ele olha a cultura, né? Ele não vai, dificilmente ele vai fazer como. Porque assim, os que a gente, se a gente pensar os patrocinadores que a gente, os grandes patrocinadores que a gente teve, né? Natura, e teve um foi Skol e ultimamente Devassa, eles têm projetos específicos focados na música. Então, naquele momento que eles patrocinaram os festivais, eles tinham ou têm esse foco. Dificilmente a gente vai ter uma marca que não tem um projeto específico voltado para a música dentro da própria empresa que patrocine o festival, pelo menos de uma forma mais ampla, né? Então tem um problema de visão de mercado também.
É, porque, como eu falei, né, tem essa dificuldade de enxergar a relevância dessa construção. Eu, de certa forma, a gente entende algumas empresas, porque lei da selva capitalista, né, gente? No final de tudo, tem o desejo do lucro, a necessidade do lucro. Então, por exemplo, uma cervejaria, qualquer uma que seja, não vai patrocinar a gente pensando na quantidade de venda de cervejas, porque se for para fazer isso, sem dúvida ela vai fazer um festival muito maior que o nosso, com atrações muito mais populares que o nosso, né? Se a gente for pensar só dessa forma, estamos ferrados, né? Então, as empresas que se associam a gente estão pensando ou num posicionamento de marca que elas querem fazer, rebranding, não, aí começam, marketing começa os termos em inglês, né? Os rebrandings, os, ah, bom, enfim, meu cardápio de nomes em inglês é muito opaco. Mas, enfim, geralmente é isso. E, ou realmente tem um programa dentro, né, da empresa, como a Natura, por exemplo. E por isso, vou terminar minha fala igualzinha à anterior, por isso que o pensamento de política pública é tão importante, porque existem alguns projetos que não conseguem ser financiados na lógica de mercado, porque são projetos de fomento à música, né, de formação de plateia, de formação de mercado mesmo, né, a base, tem alguns projetos que são base.
Sim, sim. O que você falou, Luciano, até do... a questão da cidade como São Paulo, você vê que ainda assim uma cidade como São Paulo, que você falou que tem festival toda semana e coisas do tipo, esse ano mesmo eu estava vendo que vai ter agora o Primavera, né, que seria talvez o terceiro ou assim, maior festival do ano. Já teve Lollapalooza, teve agora o tal do The Town, né, que é o Rock in Rio em São Paulo. E aí esse ano que tipo a Prefeitura de São Paulo, acho que junto com o Governo do Estado, resolveu fazer umas melhorias lá no autódromo lá de Interlagos, de tipo construir banheiro, coisas do tipo. Tipo, como é que pode a cidade, que supostamente é o centro cultural do país, que recebe grandes festivais, grandes atrações, e não tem lugar para ter o show, sabe? A gente sempre vê nesses festivais reclamações de a estrutura estava ruim, o banheiro era ruim, blá blá blá. Então, se teoricamente a maior cidade do país, que é onde tem mais dinheiro, passa essas dificuldades, quanto mais uma cidade como Salvador, que só tem dinheiro no carnaval, e olha lá, né, para essa parte cultural.
Não é fácil fazer mega, não é fácil fazer festival como o nosso, ainda mais um mega festival, gente, é muito difícil, viu?
Eu acho difícil, mas eu concordo, mas eu acho que tem as prioridades também, né? Eu acho que nem sempre a prioridade é fazer uma coisa bacana, bem organizada. O importante, às vezes, é levar muita gente e ganhar dinheiro e tá bom, né? Eu acho que tem... As preocupações nem sempre são... Tá um atendimento bom com o público, tá em uma boa programação, né? Infelizmente.
Sim, sim. Esses festivais agora estão se tornando, tipo, marcas, né? Então, o que Carol falou mesmo, de, ah, chega aí para vocês pedirem patrocínio para a Radioca e mostra as atrações, ninguém sabe o que é. Mas se fosse um Rock in Rio, Lollapalooza, você vai ver lá, tem 30, 40 atrações num dia, vai ter 10 que, ou 5 que o cara vai saber o que é, mas a maioria nunca nem ouviu falar daqueles artistas, mas vai lá e dá o dinheiro, né? Então tem essa questão da marca do festival que também pesa, né?
Eu acho que cada um tem seu lugar, eu acho que tá tudo bem também o Rock in Rio fazer assim, o The Town. Né? Tem lugar para tudo, mas o problema começa a ser se a gente não consegue dar uma estrutura para quem está na base, porque daí vira só a máquina de moer, né?
Sim, sim, com certeza. E vocês falaram aí da questão que no último festival teve o prejuízo pela primeira vez, e aí quais lições vocês aprenderam com isso? Vocês chegaram a pensar em talvez... para essa edição diminuir, fazer só um dia de festival em vez de dois? Ou vocês acharam que não, que dava para manter e que esse ano vão conseguir fechar sem dar prejuízo? Como é que estão as expectativas aí para a edição desse ano?
Cara, a lição que a gente tira, na verdade, é difícil falar isso, porque era uma coisa que a gente meio que já sabia que ia acontecer. Mas não tinha muita alternativa, a gente lutou até o final para que isso não acontecesse. Como eu falei, tinha muita relação com a captação de bilheteria, né? A gente conseguia levar o valor de bilheteria, porque ele estava ainda num valor pré-pandemia, né? E isso a gente não conseguiu. Mas a gente vai dar uma pequena diminuída esse ano, a gente vai fazer um palco só, em vez de dois, o que diminui também duas atrações no total. Ano passado tivemos 6 por dia, esse ano teremos 5, por consequência. A gente vai segurar um pouquinho a onda, ainda tentando resolver um pouco o que foi o ano passado de grana. Mas foi muito reflexo do momento mesmo do país, sabe? É difícil, assim. A gente é muito consciente de não dar um passo maior que a perna, sabe? Financeiramente. Isso até agora tem se mantido bem, né? Eu costumo dizer que o que faz, o que eu sinto que faz a gente ser um festival independente, digamos assim, é que todo ano a gente vai fazer, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Tipo, na fábrica cultural, ou, sei lá, no pub sujo, um ano que a gente não tiver dinheiro, ok, a gente faz, a gente vai fazer de qualquer jeito. Isso é o sentimento que eu tenho, né? É porque existe um objetivo ali final, que é a nossa missão, né? Mesmo enquanto amantes da música mesmo, né? Que é fazer o negócio acontecer. Mas é isso, assim, a gente vê ali o que tem e projeta em cima do que tem, em geral. Ano passado que foi mais difícil.
Ano passado, Ramon, a gente veio de... Tinha dois problemas muito grandes que desembocaram no ano, né? Foi o fim da pandemia e o governo Bolsonaro, né? Então, eram duas coisas muito brutais para quem fazia cultura no país, que muitos festivais não conseguiram voltar ainda por causa disso, né? Por causa dos reflexos dessas duas coisas, né? O fim de políticas culturais. E aí, quando você tem isso nacionalmente, acaba afetando os estados, municípios e a pandemia, que foi brutal para o setor, né? Então, acho que foi muito consequência disso também, né?
Sim, e nessa parte financeira, vocês chegaram a cogitar talvez esse financiamento coletivo, que, por exemplo, tem aquele festival Queremos, né, lá no Rio, que de vez em quando faz isso, fecha uma atração e aí bota os custos. Você acha que pro Radioca isso seria viável, ou vocês nunca nem consideraram essa opção? Ou é muito arriscado, sei lá?
A gente chegou a fazer um ano, não foi, Carol? A gente fez um ano, foi 2019, foi
Não, foi
2018.
2016. 2016, eu acho que foi
2018.
no nosso.
2018,
18?
né?
Não,
Foi o
foi
ano que a gente
2000
estava mais.
Errado.
Acho
Ah,
que foi
todo ano, né,
2018.
Luciano?
Não, mas foi um ano que a gente não tinha muita perspectiva e acabou saindo patrocínio em cima da
Sim.
hora, assim.
Eu acho que foi 2016. 2018, a gente teve um caso parecido, né, de
Foi o
patrocínio em cima da
terceiro, né?
hora.
Terceiro ano, não?
Enfim, fizemos ali no início da nossa história, a gente fez. Mas é complicado, viu, Ramon, também não é uma coisa que é muito facilitadora, não, porque gera toda uma demanda ali, né, de recompensas, que se mistura ali à produção do evento, e não é exatamente uma fonte confiável para você fazer um projeto, planejar. Além de tudo, tem uma questão importante de... Bom, aqueles ingressos estão sendo... É uma forma de vender ingresso, né? Se você pensar, porque no mínimo ali a recompensa vai ser a entrada no festival. Então, isso a gente já faz de alguma forma, né? Que é a venda de ingresso antecipado, que é uma forma bem mais direta, né? Esse ano a gente começou a vender ingresso mais cedo do que todos os anos por falta de dinheiro, basicamente. Não foi nenhum uma estratégia de marketing, comunicação, não. Foi precisando de dinheiro mesmo para pagar o contador, nessa pegada.
E a escolha do lugar, Fábrica Cultural, ano passado, né, o festival foi lá, vocês vão repetir esse ano, então a experiência lá foi boa. É porque eu não conheço esse lugar, eu sei que só vi que fica na Ribeira, mas eu não sei se o acesso lá de, tipo, transporte público, se é de boa. O que que vocês resolveram fazer lá novamente? O que é que teve de positivo lá?
Eu acho que a gente tem desde o começo, a gente tem uma proposta de tentar fazer em lugares que não são batidos, digamos assim, na cidade, né? São lugares menos, pelo menos quando a gente pensa, né? A gente fez um trapiche duas vezes, depois a gente foi no Pelourinho pela condição do período, e quando a gente foi para a Chácara Baluarte, por exemplo, em 2019, não tinha nada acontecendo lá, assim, era um lugar que eu namorava um tempão, achava incrível. A gente foi, porra, um lugar magnífico. E não tinha nada de show lá. A gente marcou o festival e logo depois acabou tendo um monte de coisa, né? E quando a gente vai para a fábrica, é muito isso. Eu acho que a gente tem algumas ideologias, digamos assim, de contribuir para a cidade, de contribuir que as pessoas circulem mais pela cidade, conheçam a cidade, além da música, né? Além de outras coisas que a gente faz, a gente sempre tem umas provocações que o público circule mais, conheça mais a cidade. E quando a gente vai para Ribeira, a gente ficou muito receoso, quando a gente pensou, né, a princípio, e aí, será que vai rolar? As pessoas consideram longe. Muita gente, quando a gente fala lá na Ribeira, pô, mas é longe. Na verdade, isso é uma lógica na cabeça das pessoas, mais do que uma distância física de fato, né? Porque, sei lá, o parque de exposições é muito mais longe do centro do que a Ribeira. Mas as pessoas não dizem que o parque de exposições é longe, porque talvez seja perto do aeroporto, sei lá.
E lá é muito perto de quem mora na Ribeira também, né? É muito perto da da Cidade Baixa.
O parque de exposições tem o metrô, pelo menos, né? Mas, enfim.
Mas mesmo antes, eu acho que tem uma construção de cidade na cabeça das pessoas.
Um dia desse que chegou o metrô lá.
Exatamente.
E se a gente pensar...
Eu acho que tem muito a ver com a construção de cidade na cabeça das pessoas, mais do que uma distância física em si. Mas fala, Ivone.
Não, eu ia falar justamente que se a gente pensar nos outros lugares, né? São Paulo, as distâncias para você ver um festival é muito grande também. São muito grandes, né? E às vezes tem gente que viaja daqui, vai para São Paulo, pega um perrengue para ver um show lá na Casa do Inferno, né? E sem beleza também, né? Que é só o lugar, porque tem isso, né? Ribeira é um bairro, é um lugar mesmo, de verdade, onde tem pessoas existindo, né? Assim, tem casas e você passa pela cidade toda. Então, eu acho que tem isso, e eu acho que tem a ver com Radioca, né? Pegando um pouco o que a gente estava falando nesse negócio de grana e tudo, né? E Carol falou das 6 atrações, que agora são 5. Isso tudo reflete muito, eu acho que é o pensamento do festival, assim, né? Como o Carol disse, a gente tem um tamanho que a gente entende que é o nosso tamanho, né? E a gente tem os lugares que a gente acha que são os lugares que abraçam essa ideia, que talvez esteja na nossa cabeça, mas eu acho que depois de tantos anos fazendo festival, já entendo que as pessoas já veem um pouco isso, né? Que o lugar faz parte da música que a gente está levando, das atrações que a gente está levando, do espírito, da produção, das pessoas que trabalham lá. Então eu acho que tudo é muito... tem uma comunhão de fatores, né? Que faz com que seja diferenciado nesse sentido. E o lugar, no caso a Ribeira, talvez de todos os lugares que a gente fez, seja o mais diferenciado, né?
E lá é lindo,
tem
viu?
A questão, tem a coisa de ser um lugar bonito e as, como o Rony falou, nossas características eu acho que tem muito a ver, porque não é um festival que entra na madrugada, por exemplo, né? É um festival que acontece boa parte dele durante o dia, entra na noite, mas não vai até tão tarde. Então, assim, isso combina com o ambiente, né? Lá é um lugar aberto, que tem uma ruína belíssima, antiga, na frente da enseada da Ribeira, que é lindíssimo. Então, tudo tem muito a ver com esse espírito, como o Rony falou, né? Tem um espírito radioca que combina muito com isso.
Isso que você falou do horário é importante. Eu fico até brincando, dizendo que esses festivais mais recentes, tipo Lollapalooza, ou agora o Primavera, os festivais grandes, mas o show acaba cedo, acaba 11 horas, e enquanto os Rock in Rio da vida vai até 2, 3 da manhã, eu fico brincando, dizendo que o Lollapalooza é festival de jovem, pô, acaba 10 horas da noite, o show 11 horas, depois o jovem, depois vai pra balada, mas o festival acaba cedo, né? E talvez para finalizar aqui o nosso papo, eu queria saber o que é que dá mais trabalho, o que é que gera mais ansiedade, essa preparação pré-festival ou durante o festival, enquanto tá rolando, tendo que resolver aqueles imprevistos, o que é mais complicado e o que é que vocês gostam mais? De planejar ou ver a execução do plano sendo feita?
O que dá mais trabalho, o que deixa mais tenso é a pré, sem dúvida. Então, eu costumo dizer que uma pré bem feita é uma equipe de produção tranquila no dia, e a gente trabalha para ficar tranquilo no dia. Então, é isso. No dia a gente só operaciona. Claro que surgem, né, coisas, né? Mas se a gente está tranquilo no dia, tudo que surgir, a gente consegue lidar bem. E nossa equipe de produção é maravilhosa, assim. Sou muito fã de todo mundo que trabalha com a gente, assim. No Radioca, a gente consegue uma coisa, assim, que é trabalhar com praticamente a mesma equipe desde o início. E, né, claro que uma pessoa ou outra muda, porque a vida muda e as coisas acontecem, né?
São quantas pessoas, mais ou menos, você tem ideia?
Olha, a gente fez uma conta, em 2019, a gente fez uma conta de empregos gerados, né? Um pouco mais de 800 pessoas. Pensando em artistas e todo mundo, né? Equipes de segurança, de limpeza, bilheteria, bar... produção, palco, técnica, comunicação, são muitas frentes, algumas equipes maiores, outras menores. O núcleo duro mesmo, assim, o núcleo que toca a produção é um núcleo pequeno, o de produção mesmo, né? As cabeças de equipe, assim. E aí são essas, e mesmo os fornecedores, a maioria, todo mundo desde o início, assim, então todo mundo tem uma relação com o festival, sabe? Então, e todo mundo sabe que a gente não gosta de gincana, então a gente começa a trabalhar cedo, né? A gente não entra na máquina de moer do tempo da publicidade, do marketing, que às vezes tem que levar nas agências. Você levanta um festival enorme em 15 dias, e aí todo mundo sem dormir. A gente tenta ter um ambiente tranquilo de trabalho. Claro que, enfim, né? Percalços acontecem, grana tem a ver com isso, mas é isso. No dia a gente tenta estar um pouco mais tranquilo. Uma pessoa ou outra, né, fica mais cansada, claro, né? Principalmente a galera da técnica, da montagem, chega no início, sai no final, é bem cansativo. Fisicamente cansativo, né? Mas tá no. É do jogo. É isso. Estamos acostumados. E qual foi a outra pergunta, amor?
Era para saber isso mesmo, se quer que gerava mais ansiedade, dava mais trabalho, se era o antes ou durante a execução do festival.
É, durante a ideia é só fazer acontecer, né? Tipo, plano, executar o plano. Então, planejar é mais difícil, eu acho, né? Tipo, e fazer a conta fechar.
Você, Luciano, Rony, concordam?
Sem dúvida, é isso aí. Eu acho que a gente. Eu acho que tem uma. A melhor fase é o começo, assim, quando a gente só está discutindo que artista a gente quer. Eu acho uma delícia. Apesar da gente brigar, da gente debater muito, mas eu acho uma delícia, porque é a hora que a gente vai desenhar, né, o festival, ainda sem muita preocupação no sentido. Dessa tensão de acontecer, né? Mais um desenho de desejos do que a gente pensa de. Então, essa hora e a hora de ver show são as mais deliciosas, né? Mas, como o Carol falou, essa pré agora que a gente tem que vender ingresso, que a gente tem que correr atrás das coisas para botar tudo no lugar, essa é sem dúvida mais difícil.
Então, chega lá
Ah, a
na hora
outra
do festival,
pergunta.
vocês conseguem. Então, na hora lá do festival, vocês conseguem aproveitar, ver os artistas que vocês queriam ver, coisas do tipo.
Mais ou menos, né?
Nem sempre,
Nem
nem sempre, nem sempre.
sempre, mas é isso, nem sempre. Mas eu esqueci, a outra pergunta era qual a minha parte favorita. A favorita é ver os shows. Tem jeito, é ver os shows, ver tudo que você planejou acontecendo.
Sim, eu imagino que a parte de planejar o que dá mais trabalho e ver lá sendo executado deve ser o que é mais interessante e divertido, com certeza.
E só
É
são
emocionante.
dez, né? Então a escolha é muito escolha mesmo, assim. Só são 10, porque você vê esses festivais aí, tem sei lá quantas atrações, né?
Tem 10 só na primeira hora do festival, né?
Exatamente. Então é aquela coisa, você ouviu 30, você não lembra de duas, né? É
Sim,
muita
sim.
informação para a cabeça. E lá é legal porque concentra isso, né? São cinco num dia, cinco no outro. Então você vê de fato as cinco de um dia e vê de fato as cinco do outro dia. Você sai com música na cabeça, né?
Sim, com certeza. Então, para finalizar, primeiro agradecer aí a presença de vocês. Como vocês mesmo brincaram aí, que para conseguir reunir todo mundo sempre não é uma tarefa fácil. Então, agradeço aí o tempo de vocês. Fiquei muito feliz aí de estar batendo esse papo com vocês. Então, para finalizar, eu queria que vocês deixassem aí a mensagem, fazendo a propaganda aí, convidando a galera aí, fazendo o marketing aí do festival, o que é que o pessoal deve ir ver, o que é que tem de interessante. Faça aí o jabá de vocês agora.
Oh, eu vou começar o jabá e eu vou propor uma brincadeira que eu queria já fazer aqui com o Luciano e com o Rony, que o Beto não tá aqui, que é saber que show vocês podem escolher um show para ver do Radioca. Qual show que vocês querem ver, Luciano?
Oh, gostei dessa. Então comece aí você.
Participei do roteiro do podcast. Então, gente, vou fazer uma mexer. Vou chamar o Radioca dia 16 e 17 de dezembro na Fábrica Cultural. Se vocês quiserem saber e ver detalhezinhos, olhem nosso Instagram, que é radioca, arroba radioca, underline. O perfil radioca, seu underline, já estava ocupado. É, nosso site é radioca.com.br. Eu vou deixar com o Luciano a tarefa de dizer a grade, porque eu estou sem minha cola aqui.
Ah,
E o show que eu mais quero
mas
ver... Vou dizer,
deixa que
meu filho, eu
falar.
já pensei nisso, ó, desde que a gente fechou. Eu já tô querendo mais ver. É Luneta Mágica. Quem não conhece, aproveite para conhecer agora, porque depois isso é difícil eles virem de novo, viu, gente? Que a banda vem de longe. Agora, eu quero fazer menção honrosa, pode? Ah, meu Deus, eu já estou burlando minha própria regra.
Libra!
Libra! Eu vou fazer menção honrosa a Gui Davi do Gege também. Pronto. Lançou, inclusive, hoje, a gente está gravando na quinta. Hoje é quinta? Quinta dia, nem lembro, né? Que dia hoje? Tô doida.
16 de novembro.
Lançaram um single hoje incrível com Gilberto Gil, coisa mais linda.
É, Carol não lembrou a grade, o festival vai ter no sábado Patufu, Mamundi, Juliana Linhares, Dr. Druma e outras vozes. É um apanhado bem diverso, né? No domingo a gente tem Chico César, com participação de Mestre Damasceno e Vanessa Mello, Mestre Ambrósio, Agui Davi do Gege, Manhana e Luneta Mágica. Não necessariamente nessa ordem, eu dei bem embaralhado para ninguém achar que é a ordem. É, quanto ao show que eu mais quero ver, rapaz, eu vou roubar de cara também, já que Carol que propôs, roubou, né? Tem, acho que o único show
é escolher um e o outro é nem só uma rosa.
Ah, então eu vou dar para a Rony escolher, depois eu dou um.
Eu ia dizer, isso é uma coisa, não sei se eu já disse isso, assim, eu tô muito ansioso para ver esse festival, porque eu acho que esse ano, essa nossa curadoria louca e divertidíssima, assim, a gente, esse ano a gente jogou duro, assim, nesse sentido, eu acho. Acho que a gente foi para os extremos, assim, sabe, no bom sentido, musicais. Eu acho que a gente, esse ano, eu tenho essa impressão, eu tô muito curioso esse ano, assim, acho que é talvez o ano mais curioso para mim é esse. E eu acho que é o Berg Davi, é o que eu tô mais, assim, mais curioso. Minha menção honrosa é o Mestre Ambrósio, né, assim como o Patufu, por serem shows comemorativos e que eu acho que tem um outro apelo, tem um apelo diferente, né, tem um reencontro com a plateia, e tem o fato de muita gente que não viu, né, por serem bandas de já 30 anos, né, década de 90, eu acho que vai ser maravilhoso, assim, para um público mais novo assistir.
Eu nunca vi Mestre Ambrósio, sabia, ao vivo.
Aí.
Eu aqui no juventude dos meus 36, nunca vi.
Pois é, eu acho que vai ser demais, assim, mas vai ser um... É propaganda, mas tá imperdível mesmo, porque... Juliana, né, o Outras Vozes, o Luneta Mágica, porra, a gente viu um vida do Luneta Mágica, eles tocando, um negócio assim, surreal, cara. Uma banda incrível, incrível, né, então vai ser demais.
Eu tô muito nesse espírito de Rony, assim, eu acho que, e eu acho que mais do que falar de cada atração, eu acho que o jabá que eu faria, assim, cheguem cedo, sei lá, quem gosta de Patufu, no sábado, chegue cedo, quem gosta de Chico César, chegue cedo, porque, de fato, a gente capricha muito, assim, eu acho que tem uma... Eu falei isso até na gravação do programa com o Rony, que a gente se dedica muito para fazer uma coisa bem caprichada, assim, que as pessoas falam muito assim, ah, não tem novidade na música brasileira, tem essa... quase um chavão já, né, todo mundo repete isso muito facilmente. E eu acho que temos muitas coisas acontecendo na música brasileira, temos muitas novidades, eu acho que os festivais fazem esse papel muito bem, e eu acho que a gente do Radioca faz também muito bem, com uma proposta talvez um pouco diferente de às vezes fugir de coisas óbvias. A gente vai levar 3 artistas baianos esse ano, por exemplo, que pouquíssimo circularam, né? Dr. Druma, para quem não conhece, é o projeto de George Dubin, baterista da IFA, que toca num projeto de reggae de céu. Ele tem esse projeto como beatmaker, como produtor, e fez pouquíssimas apresentações. É um projeto incrível, né? Foi um dos primeiros que a gente fechou, não foi, Rony? Assim, vai rolar. A Gui Davi do Gege, da mesma forma, é um dos shows que eu mais quero ver. Eu vi um show deles, eu fiquei embasbacado, assim. Vai ser um show de cair o queixo, com certeza. Então, cheguem cedo para ver. E, da mesma forma, Outras Vozes, que é um projeto de um MPB mais clássica, de novos talentos da música baiana, de várias partes do estado, um coletivo muito, muito importante assim, o que eles estão fazendo, sabe? De até fugir da obviedade do que se diz, que a juventude só quer ouvir isso, a juventude só faz isso. São pessoas jovens fazendo MPB clássica de uma forma muito criativa e bem feita, né? Então, acho que eu daria esse recado, assim, vão ver os shows, vão ver os shows mesmo, dá para ir, eu também, outra coisa que eu falo sempre no programa, dá para levar a avó, dá para levar o filho, levar o primo, chama aquela pessoa que diz que não tem nada, mas sempre vai para o show de Marisa Monte, chama ele para ir para o Radioca, para conhecer coisas, né? Que eu acho que essa é a nossa função, acho que a gente que faz com muito afinco mesmo para que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer coisas que dificilmente vão conhecer em outros lugares. Então, dito isso, o que eu tenho mais expectativa, eu não vou falar de Davi, porque Runa e Carol já falaram, então, para fazer a divisão, e Mestre Ambrósio, eu vi esse ano o show do Mestre Ambrósio, eu já tinha visto lá no quando eles tocavam, eu vi esse ano no Rio, é um showzaço, é incrível, incrível. Então, sei lá, eu acho que Planeta Mágica também é uma. É isso, eu acho que eu não tenho uma assim. Eu acho que eu quero ver muitos shows mesmo. Mas eu vou falar dos que as pessoas conhecem menos. Então, assim, não percam o show da Guida Vido Geige, não percam Outras Vozes, não percam o Dr. Drummond, não percam Planeta Mágica, né? São shows que as pessoas menos conhecem, são os artistas menos badalados, digamos assim, mas garantia de grandes shows.
Ah, eu, infelizmente, por não estar em Salvador, não vou conseguir ir. Até gostaria de ir, mas os preços das passagens realmente estão complicados. Mas pretendo alguma vez conseguir ir para ver o Radioca, que eu nunca consegui ver. Em relação às atrações, vou entrar na brincadeira. Acho que a atração que eu mais queria ver é Mamonde, que eu já vi algumas vezes aqui em Brasília. Esse ano ela tocou num final de semana que eu tava viajando, que eu fui para São Paulo ver um festival, eu fiquei triste, que ela foi até engraçado que ela comentou no Twitter dizendo: "Ah, vou aqui fazer show em Brasília, mas eu queria estar em São Paulo vendo o show de Lana". Eu falei: "Pô, eu fui ver o show de Lana Del Rey e tô perdendo seu show, sacanagem". Mas faz parte. E já que é para entrar na brincadeira, a menção honrosa, apesar de não ser uma banda que eu seja muito fã, mas o Patufu é uma banda que, mesmo sem gostar muito, eu sempre fui para vários shows aí em Salvador. Os shows são sempre bacanas. Eu lembro até que lá nos anos 2000 tinha aquele festival lá no Comércio, que eles tocaram uma vez.
Rádio Bazar.
Isso, Rádio Bazar. Então, eu ia nessa mesma pegada, assim, do tipo do Radioca, ir lá para... Não para necessariamente para ver a banda, né? Mas para tipo curtir o festival, conhecer outras bandas e coisas do tipo. Então é sempre bacana. E aqui em Brasília eles tocaram agora tem uns dois, eu acho, festival de motoqueiro que tem aqui em Brasília, que eu fui ano passado ver um show de Pitt, e não sei se todo ano é assim, que foi a primeira vez que eu fui, mas era surreal, porque, tipo, na área do palco tinha gente de moto, então você tá assim, você tá andando lá na muvuca tentando chegar perto do palco, e aí de repente uma moto liga, o cara começa a fazer barulho. Eu falei: "Velho, que coisa surreal, assim, é muito bizarro", mas eles têm, todo ano tem patrocínio e tal, você vê, né, e todo ano tem as mesmas atrações, essas bandas de rock que ousam não terminar. Não vou citar nomes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Bandas que, infelizmente, ainda continuam relevantes, não sei para quem, mas continuam fazendo shows por aí. Mas, enfim, por isso que eu acho massa ter esse Festival Radioca e afins, para justamente mostrar isso, né? Que a música brasileira está aí bombando e... com as facilidades aí de serviço de streaming, com YouTube, não sei o quê, tipo, você só não ouve se você não quiser, véio. Então, exatamente. Esse negócio de dizer que não tem nada de bom recente, é você que tá desinformado, como diria lá o disco Racional do Tim Maia, procure saber. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês e boa sorte aí com o festival. Espero que dê tudo certo, que esse ano não feche no vermelho. E Estamos, o Bahia Rock está aí, apesar de não ser, né, um festival necessariamente de rock, mas o Bahia Rock está aí também para tentar ajudar de alguma forma aí na divulgação. Então,
Massa.
valeu aí, pessoal.
Obrigado,
Valeu,
Ramon.
Ramon.
Obrigadão. Sempre bom estar aí com bater esse papo. Um abraço para todos.
Valeu.
Obrigadíssimo. Grande abraço, pessoal.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de Luciano, Rony e Carol. A conversa ficou muito boa e vocês não deixem de conferir aí o Festival Radioca 2023, que as atrações estão bem legais. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock@gmail.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com.